Eleitoral começou oficialmente a 24 de agosto. 37 partidos e movimentos associativos dão o melhor de si para conquistar o voto dos eleitores. Mas os principais partidos nesta corrida são a Frelimo, Renamo, MDM e o candidato independente Venâncio Mondlane, apoiado pelo Podemos. Este é também o momento em que as forças podem ser medidas por duas unidades: o financiamento que cada um tem e as promessas que cada um faz. Damos assim início ao África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde, bem-vindo ao África Agora da Voz da América. Comigo, Mayra de La Salette, realização de Omar e Caseco. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 30 de agosto de 2024. Nesta edição, iremos conversar com Décio Alfazema, analista político. O financiamento público aos partidos políticos e candidatos às eleições gerais de 9 de outubro em Moçambique é considerado irrisório por alguns analistas, o que leva a que alguns partidos recorram a fontes de arrecadação de fundos não declaradas, por forma a que possam ter pujança na campanha eleitoral. Alfredo Júnior falou com Lázaro Mabunda, do Centro de Integridade Pública.
Um total de 260 milhões de meticais, cerca de 4 milhões de dólares, é o montante do financiamento público distribuído aos 37 partidos políticos e 4 candidatos à presidência da República, nas sextas eleições gerais que Moçambique vai ver realizar a 9 de outubro. Deste montante, os partidos Frelimo, Renamo e MDM são os que levam o maior bolo, de cerca de 40 milhões de meticais cada um, perto de 600 mil dólares, por estarem representados na Assembleia da República e por concorrerem em todo o país. Para Lázaro Mabunda, do Centro de Integridade Pública, os valores do financiamento público à campanha eleitoral não são suficientes para o bom desempenho dos concorrentes.
Esse valor é bastante reduzido, muito reduzido. Creio que nenhum partido consegue fazer uma campanha eleitoral, se calhar, com um milhão de dólares. Não dá para uma campanha eleitoral condigna de qualquer que seja partido político. Provavelmente 40 milhões seja o mesmo para gastar com, se calhar, com camisetas, se calhar.
O desnível no financiamento público gera desequilíbrios na forma como cada partido encara a campanha eleitoral, levando a que alguns partidos tenham dificuldades para namorarem o eleitorado.
Ora, os princípios de uma democracia são de que os partidos políticos todos devem concorrer em igualdade de circunstâncias. Neste momento, tu tens a Frelimo que está a fazer uma campanha a toda a largura do país e a todo o gás.
Lázaro Mabunda considera importante que os partidos políticos declarem a origem do financiamento durante as campanhas eleitorais.
Se calhar é que é obrigar que todos os partidos políticos declarem as suas fontes de receita. Por quê? Porque o que desequilibra neste momento não é o financiamento dado pelo Estado. É o financiamento que outros partidos obtêm de outras formas que os outros partidos não consigam obter.
O nosso programa hoje é sobre o início da campanha eleitoral em Moçambique, o desequilíbrio no financiamento dos partidos e as promessas dos políticos em fase de campanha. A reportagem que acabamos de ver foi a reportagem de Alfredo Júnior, em que falava com Lázaro Mabunda sobre o desequilíbrio, os desníveis que existem no financiamento das campanhas dos partidos em Moçambique. Hoje o África Agora convida Décio Alfazema a comentar também este tema. Décio, muito bem-vindo ao nosso programa.
Olá, Mayra, a todos que nos acompanham. Sempre um prazer renovado de estar.
Obrigada, Décio. E, Décio, vamos já ao ponto que nos trouxe aqui. A 31 de agosto completamos uma semana de campanha. O que é que este ano eleitoral tem de diferente, além de Filipe Nyusi não se poder recandidatar e Yusuf Mohamed, que já chegou a Maputo, não ter participado na primeira semana de campanha? Não sei se o Décio nos conseguiu ouvir.
Sim. Sim, olha, de facto completamos amanhã uma semana de campanha. Uma campanha que inicia num ambiente de muita tranquilidade, e sobretudo no que diz respeito às questões de violência. Houve casos muito isolados, mas de uma forma geral nós estamos a ter uma campanha muito, muito amena. Mas depois temos essas situações. Enquanto temos a Frelimo e o seu candidato a presidente que está no terreno com toda a força, por outro lado nós temos o Souf Mahamat, que acaba de chegar hoje ao país. Portanto, iniciou a campanha, já decorreram 6 dias de campanha eleitoral e nós temos um dos candidatos que foi o mais ausente durante a fase da pré-campanha, é o que não deu nenhuma entrevista aos órgãos de comunicação social para apresentar aquilo que é o seu projeto de governação, e é o que se espera, que esperava que vinha a se esforçar mais para mobilizar o eleitor, uma vez que ele está numa situação de desvantagem, por desafios internos do partido, mas também e por esta ausência durante a fase de pré-campanha. Então, estava a ser encarado ao nível do país pela crítica com uma grande preocupação a ausência do Souf Mahamat. O partido tentou dar alguma explicação, mas não foi nada plausível. Mas pronto, finalmente hoje chegou o país, nós esperamos que ele esteja em condições de rapidamente se colocar ao terreno e iniciar a sua campanha eleitoral. Então, esta é uma das grandes notas, se não a principal, dessa primeira semana de início de campanha, que é a ausência de um candidato a presidente da República durante toda a semana, sem que houvesse nenhuma explicação plausível para o feito.
E Décio, só para ficarmos um bocadinho mais esclarecidos sobre essa ausência, parece-lhe assim que é algo que poderá ter impacto no eleitorado da Renamo ou é indiferente?
Bom, nós temos por um lado a Renamo, que tem a sua base de apoio, é o segundo partido mais votado, é um partido histórico, a representação no Parlamento, nas assembleias provinciais, ele é o segundo e tem uma base de apoio que é muito forte, não é? Resulta mesmo de processos histórico. E esse arranque de campanha, mesmo com a ausência do Souf Mahamat, a Renamo esteve presente em grande força. Vimos o arranque de campanha na Zambésia, mas também em Sofala está a fazer grandes movimentações, tem algumas saídas na província de Maputo. Um pouco por todo o país, a Renamo é, neste momento, também o segundo partido com maior presença no terreno. Mas se formos a olhar para a questão da ausência do presidente da Renamo, isto não pode não afetar significativamente o desempenho da Renamo como partido, mas pode afetar, portanto, o desempenho do Souf Mahamat como candidato suportado pela Renamo. Ou seja, há o risco da Renamo apanhar o maior número de votos em relação ao Souf Mahamat, quando a tendência, normalmente, nos processos eleitorais tem sido o contrário. Os candidatos a presidente que concorrem em nome próprio têm a sua imagem nos boletins de voto, tendencialmente apanham mais votos do que os seus respectivos partidos. Mas foi uma semana, vamos ver qual é o esforço adicional que ele vai fazer para contornar essa, se posso assim dizer, má impressão que deixou face à sua ausência durante essa primeira semana. Mas ele é um candidato experiente, é a segunda vez que concorre pela presidência da República, já dirige a Renamo há mais de 5 anos, tem alguma noção do que lhe espera pela frente, é também conhecido por conta do seu envolvimento, primeiro na liderança da Renamo, todo esse processo do DDR, do processo de pacificação, mas isto não é tudo. É preciso, acima de tudo, para essas eleições, que ele traga uma mensagem convincente e uma explicação clara para que as pessoas não vão até o dia 9 votar com receio sobre essas questões de especulação, sobre Exato. Se ele está bem, o estado de saúde, etc.
Exato. E Décio, eu devo lembrar a nossa audiência que esta semana tivemos uma entrevista com o porta-voz da Renamo, que nos disse que era estratégia do partido esta ausência de Souf Mahamat. E até 9 de outubro, como dizia o Décio, ainda há muito para fazer e talvez ainda será criada a oportunidade de gerar mais confiança entre os eleitores da Renamo. Vamos agora a um dos tópicos que é mote da nossa conversa neste África Agora, que é o desequilíbrio nas campanhas. Nós sabemos que quem tem mais dinheiro tem potencialmente melhores resultados. Concorda com a acepção de Lázaro Mabunda de que o valor de financiamento público é irrisório e porquê?
Olha, Mayra, está em disputa votos de mais de 17 milhões de eleitores num país que é muito extenso e que a população vive também de forma dispersa. Claramente que se formos olhar em termos de condições de recurso, financiamento público e olhar para aquilo que são os desafios que o país atravessa, claramente que este valor por si só não é suficiente. É preciso que os partidos encontram formas mais sustentáveis de buscar financiamentos alternativos e não dependerem unicamente do financiamento público. Com 21 milhões que recebem para os candidatos a presidente da República, fazendo contas rápidas para um trabalho diário em cada distrito, este valor pode custar por aí entre 3, 4, no máximo 5 milhões de meticais. Ou seja, o trabalho diário de cada um dos candidatos a presidente custa cerca de 5 milhões de meticais, por excesso, arredondados por excesso. Então, 5 mil meticais não dá nem sequer para o seu próprio transporte. Então, é um valor que não cobre, mas está também muito para além daquilo que são as condições do país para dar aos candidatos e financiar a campanha. Então, portanto, a questão passa por se apertar ainda mais as contas públicas para se extrair o máximo que for possível para que os partidos possam fazer a campanha, a dimensão do processo e a dimensão da realidade no terreno, mas passa pelos partidos encontrar outras formas alternativas de financiamento. O que acontece, Mayra, é que a maior parte dos partidos, eles não têm membros, ou se têm, não pagam cotas. Então, são os membros que estão à espera que os partidos lhes tragam algum benefício, mas eles não têm um ideal que lhes leva a olhar o partido e a contribuírem ou encontrarem formas para manter o seu partido ativo. Nós estamos a falar de 37 partidos políticos nestas eleições, mas nós sabemos que no dia a dia, mesmo agora no período eleitoral, são 4 ou 5 partidos que conseguem se manter presentes e ativos e que têm alguma relevância em termos de trazer narrativas alternativas no cenário político nacional. Mas a nossa lei de partidos políticos foi aprovada no contexto de resolver as questões de conflito na década 90. É uma lei muito permissiva. Ela simplesmente facilita a criação dos partidos, mas não lhes obriga a cumprir convenientemente o seu papel. Então, acabamos de ter uma democracia que é sustentada por uma lista enorme de partidos políticos, mas que em termos de relevância, em termos de qualidade da nossa democracia, a partir das ações desses partidos políticos, não tem um impacto nenhum.
Muito bem, isso são palavras muito fortes. Mas, Décio, todas as eleições trazem uma certa esperança na ideia de mudança, muitas vezes encabeçada por uma sociedade civil jovem e ativa. Como analista político, como é que vê o envolvimento dos jovens na política moçambicana e até que ponto é que os políticos têm em conta o que os jovens querem?
Não, o jovem faz parte de uma base de eleitorado muito grande. E são jovens e mulheres, são a maioria da população eleitoral em Moçambique. E os jovens têm demandas muito próprias, mas quando nós vamos ver em termos de representação, sobretudo nos órgãos eleitos, a presença de jovens não é condizente com aquilo que é a sua força em termos de poder de voto e de influenciar a decisão e a tendência do voto no país, no Parlamento. Nós estamos agora a terminar essa legislatura. Eu penso que nós começamos com 17, 15 deputados jovens, portanto, abaixo de entre 18 e 35 anos, mas estamos a terminar a legislatura com cerca de 5, 6 jovens que estão ainda nessa faixa etária de jovem. Então, significa que a entrada de jovem, para além de ser tardia nos órgãos eleitos, também é um número ainda muito pequeno. Mas se nós formos olhar para Frelimo, Renamo, MDM, que são as principais forças políticas que estão representadas no Parlamento, a sua base de apoio é que são partidos essencialmente com uma base juvenil muito forte. Até tem organizações de jovens. Mas nesta coisa de jogo de poder, disputa de poder, infelizmente os jovens acabam não tendo muita expressão e não conseguem, consequentemente, estar significativamente representados nos órgãos eleitos. Mesmo se formos olhar os presidentes, não digo os governadores, cabeça de listas, nós praticamente só é a Frelimo que tem um jovem em Inhambane, e o MDM parece que também tem uma jovem, não lembro muito bem qual é a província. Então, os jovens, infelizmente, acabam estando representados numa grande minoria, quando na verdade são os que demandam por mais necessidades em termos daquilo que é plano de governação.
Exato. Alguma esperança no horizonte?
Não, há esperança, até porque se formos a olhar nessas eleições, nós iniciamos um novo ciclo. Nós temos o candidato mais jovem, primeiro que entra como candidato nascido depois da independência, na história da nossa democracia, que é o candidato Daniel Chapo, que também tem grandes possibilidades de ser eleito pelo histórico. A Frelimo sempre elegeu os seus candidatos a presidente, etc. E eu penso que isto pode ser um sinal que ele também pode futuramente, ao nível do seu partido, porque a Frelimo é o partido que muitas vezes determina como é que vai ser a representação no Parlamento. Quando nós temos uma representação muito grande das mulheres no Parlamento, é porque a Frelimo meteu muitas mulheres. Quando temos representação muito grande de jovens, é porque a Frelimo meteu muitos jovens. Então, tem um papel muito grande para influenciar essa tendência de representação. Então, espero eu que, caso ele seja eleito, porque ainda vai à eleição, pode ser que venha também influenciar isso. E o primeiro sinal é que foi dado, que pela primeira vez temos na Frelimo um jovem, menos de 35 anos, a concorrer como cabeça de lista para cargo do presidente. Então, a perspectiva são boas.
Menos de 35, não.
A sociedade civil...
Menos de 35...
Na província de Inhambane.
Ah, na Inhambane. Ok. Para os governos...
E na província de Inhambane.
Para a eleição a governos...
Governador provincial.
Governador provincial, exato. Que é outra coisa que exatamente vamos tentar falar aqui, que é esta mistura nas eleições... que são essencialmente presidenciais, mas depois há este cargo tão importante a eleger, que é o de governador provincial. Mas já lá vamos. Outro grupo de eleitores que tende a ser ignorado até chegarem às eleições são os eleitores das zonas rurais. Que lugar na agenda dos candidatos ocupam estes eleitores ou deveriam ocupar?
Ora, a maior parte dos nossos eleitores estão na zona rural. E nós vemos aqui muito movimento e muita dinâmica a ser criada nos grandes centros urbanos. Mas quem determina o voto, os vencedores, os resultados, é o voto rural, que é onde vive a maior parte da população moçambicana. Mas é na zona rural também que nós encontramos desafios próprios. E muitas das vezes o que nós estamos a encontrar nos manifestos dos candidatos a presidente da República são respostas que demandam do meio urbano, portanto, que é onde se disseminam mensagens nas redes sociais, essas coisas de viralizar, etc. Mas são muitos deles desafios do meio urbano. Por exemplo, quando se fala de criminalidade, é um desafio que mexe muito a questão do custo de vida e outros. Mas quando nós vamos para a zona rural, nós encontramos desafios próprios que têm a ver com a questão da produção de comida, a questão de financiamento aos pequenos projetos, de alternativas para os jovens terem fontes de rendimento, etc. Então, os partidos, sobretudo os partidos da oposição, eles estão muito focados pelo impacto que a campanha cria ao nível das zonas urbanas e criam esses movimentos que podem ser rapidamente documentados e disseminados nas redes sociais, mas o voto em Moçambique é determinado a partir da zona rural. A Renamo tinha uma grande base de apoio na zona rural, desde que saímos da guerra de 92, as primeiras eleições de 94, 99, teve resultados expressivos por conta do impacto e as ações que tinham ao nível da zona rural. A partir da altura que a Renamo começou-se a tornar um partido urbano, perdeu o controle e deslocou-se desse apoio da zona rural, as tendências de resultados também da Renamo começaram a mudar. Enquanto que a Frelimo, que era um partido eminentemente urbano, passou a investir muito nos seus planos de governação na zona rural e aí começa a consolidar também a sua vitória, apesar da crítica das zonas urbanas. Então, a zona rural é um espaço político muito relevante, uhum. E os atores da zona rural começam também a ganhar, de alguma forma, um espaço nos órgãos de eleição, sobretudo com as assembleias municipais e as assembleias provinciais. Uhum. Se formos anotar os manifestos, há de notar que o Daniel Chapo, a essência do seu manifesto, é mesmo voltado para a zona rural. E isso tem alguma explicação.
Muito bem, muito bem. Nós vamos continuar a falar com Décio Alfazema. Estamos com o África Agora da Voz da América e vamos fazer uma pequena pausa nesta conversa. Por enquanto, vamos viajar um pouco pelos Estados Unidos. Voltamos à conversa com Décio Alfazema neste África Agora, em que falamos sobre a campanha eleitoral em Moçambique. E Décio, convido a um exercício de análise das promessas. Vou citar aqui quatro. Daniel Chapo promete um governo mais inclusivo. Venâncio Mondlane promete acabar com raptos e terrorismo. Lutero Simango promete indústria farmacêutica no país. Ossuf Momad promete lutar contra a corrupção. Qual é a execuibilidade de qualquer uma destas promessas?
Bom, Mayra, eu não sei onde foste buscar a promessa do Ossuf Momad, uma vez que ele esteve ausente. Eu prefiro considerar
Foi a Renamo. Foi a Renamo, portanto, atribuímos a promessa da Renamo ao Ossuf Momad. Quero acreditar que ele não vai mudar a promessa que o partido fez ao iniciar a campanha.
É, também espero. Mas, olha, as promessas, nós, o que temos já estado a ver é promessa de todo tipo. E, em algum momento, percebemos que os candidatos começam a deixar de lado os seus manifestos eleitorais e começam a ir para uma comunicação e uma conversa mais terra a terra. E aí o que acontece? Corre-se o risco de perder a questão da razoabilidade e começarmos a entrar em demagogia política, trazer respostas rápidas para aquilo que as pessoas querem ouvir no momento, e não contarmos, não considerarmos a questão da razoabilidade. Até que ponto isto é praticável, é possível, é realístico, ou simplesmente faz parte de um shopping list, de um momento, para ver se animamos essas pessoas que estão aqui e que vêm com sede de ouvir algo em concreto. Por exemplo, quando nós ouvimos o Venâncio falar do combate em terrorismo e diz de forma bem clara e categórica, que vou resolver o problema de terrorismo em um ano. E quando explica sobre como é que vai fazer isso, vou trazer a Interpol. Interpol tem experiência e eles vêm resolver isso. Bom, é uma solução simplista demais e se fosse essa de facto, a fórmula, como deputado da Assembleia da República e como um bom moçambicano que também está preocupado com essa problemática, eu penso que já teria levado isso, colocar em instâncias próprias e não esperar que ganhe eleições. Enquanto isso, nós vamos sofrendo com todos os impactos deste problema e ele esperar que ganhe eleições e, se não ganhar, esperarmos mais 5 anos para ele vir implementar essa fórmula que, afinal de contas, é muito simples e prática. Então, são essas promessas do momento. O RAP tem uma preocupação nacional, mexe com a sensibilidade de qualquer moçambicano, sobretudo quando fala-se disso nas zonas urbanas. Isto mexe com qualquer moçambicano. Então, trazer isso de forma tão inapropriada, de forma tão simplista, eu penso que também não é assim muito bom. E isto pode, para um setor mais conservador, olhar isso como um elemento para a negação do voto do que um elemento mobilizador de voto. Então, vemos também muitas
Décio, vou pedir por economia mais... do tempo, por economia do tempo, para que todos estes pontos possam ser analisados pelo Décio, que seja um bocadinho mais sucinto.
Está certo. Então, o que nós vemos mais é, no geral, é nessa perspectiva. Por exemplo, essa questão da indústria farmacêutica. Nós sabemos a complexidade disso, né? Temos condições, porque esse é um setor que ele torna sustentável e lucrativo pela Bragança. Quer dizer, Moçambique não sei se tem condições para que uma indústria seja de produção de medicamentos seja cá colocada e somente com Moçambique como mercado possa ser sustentável para funcionar por longo termo. Então, são algumas questões que precisam ser aprofundadas, devidamente analisadas e que mostram, de facto, alguma inexperiência de alguns atores em relação a esta questão da governação. O Chapo traz essa abordagem mais inclusiva, é preciso depois explicar também como é que vai promover essa inclusão. A inclusão no governo, a inclusão na implementação de políticas, mas tem um elemento diferenciador que eu acho muito interessante, que é esta questão concreta de trazer um banco de desenvolvimento. Então, e trazer esta questão da iniciativa de 7 milhões para financiar os projetos ao nível do distrito. Isso já foi implementado e deu resultados muito interessantes, claramente que vai carecer de algum aprimoramento para ser implementado da melhor forma e trazer resultados ainda melhores. Então, vamos continuar atentos a ouvir essas promessas, mas eu penso que é preciso também que os candidatos ajustem o nível de promessas que vão fazer para que sejam cada vez mais realísticos.
Muito bem, muito obrigada. E Décio, uma última pergunta, vou-lhe dar um minuto para falarmos sobre representatividade dos cidadãos que submeteram candidaturas ao cargo de Presidente da República. Apenas uma mulher constava na lista e acabou não sendo aprovada. Porquê é que nós não vemos mulheres nestas lideranças?
Não, a política em Moçambique ainda é muito masculinizada, né? É muito masculinizada. Nós sabemos do histórico em que as mulheres eram sempre relegadas na sociedade para o segundo plano, eram elas as últimas a ter acesso à educação, a todas as oportunidades que pudessem existir ao nível da família. Era sempre tudo canalizado essencialmente para o homem. Nós somos uma sociedade masculinizada, mas ainda em processo de transformação. Nós sabemos que quando as mulheres ascendem, isto agora reduz um pouco, mas a tendência era sempre de serem estigmatizadas, conotadas, quer dizer, nunca era por uma questão de competência e por capacidade e por mérito próprio, era sempre associado a alguma coisa que lhe depreciava. Então, esta tendência ainda prevalece na política e nós vemos cada vez menos mulheres ainda a tentar concorrer para o cargo mais alto. Nas eleições passadas, nós tivemos a Alice Mabote, uma bota que tentou concorrer pela CAD, mas não conseguiu juntar todos os requisitos. Agora tivemos mais uma mulher, mas esperamos nós que no futuro poderá aparecer alguém que consiga efetivamente, pelo menos, constar do boletim de voto.
Exatamente, pelo menos isso. E assim foi o África Agora. Décio, muito obrigada por ter estado connosco nesta sexta-feira a analisar o início da campanha eleitoral e as promessas dos partidos políticos. Continue connosco em voaportugues.com, siga as nossas páginas de Facebook, Instagram, X e YouTube. Estamos em Voa Português. No WhatsApp temos um novo canal de notícias. Subscreva enviando mensagem para +1 202 251 9466. O programa foi produzido por Omari Caseco. Eu sou Mayra de La Salete. A equipa do África Agora despede-se. Até para a semana.
aqui em Washington, 13 horas e 30